9 de agosto de 2001, palestra com André. Com as graças. Último trabalho, falamos na parte do espiritualismo, sobre a influenciação dos espíritos fora da carne naqueles na carne. Mostramos que toda a vida no planeta como conhecida nada mais é do que uma divina comédia, a divina comédia humana, escrita pelo autor Deus e dirigida passo a passo pelos irmãos espirituais que, através da intuição, levam os atores, espíritos na carne, a representar os seus papéis. Como antes já foi falado, nada pode ser tirado da lei, nem uma vírgula, nem um ponto. Então vamos hoje ver se isto que estamos falando está de acordo com a lei, apesar de ainda não ter sido interpretado desta forma. Vamos então ler no Livro dos Espíritos as perguntas e respostas sobre este tema. Por favor.
Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. Continua.
Não. Já de início é dito a Kardec: seguramente os espíritos exercem função sobre a vida dos espíritos encarnados. Esta função é feita através do aconselhamento ou intuição.
Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim. Mas eles não agem jamais fora das leis da natureza.
Então Kardec já pergunta se os espíritos agem no pensamento de cada um ou mais além do que isso. Aí está a informação de que Kardec sabia que os espíritos agem no pensamento, fazem o pensamento que nós temos. Só que Kardec quer saber se é mais do que isso. Se é o que está na pergunta? Se, além de influenciar no pensamento, o que mais o espírito faz, senhora?
Se tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas.
Se ele tem ação direta sobre o ato. Não. Não tem sobre um ato. Porque o ato é reflexo do pensamento. Se eu levo o pensamento para um determinado ponto, o ato será aquele. Reflexo puro disso. Por isso, na resposta, leia a resposta novamente.
Sim, mas eles não agem jamais fora das leis da natureza.
Então eles não agem fora das leis da natureza. Que é a natureza?
Deus.
Deus. Então, de acordo com as leis de Deus, eles influenciam o pensamento que vão gerar um ato de acordo com o que Deus quer. Está aí pergunta e resposta exatamente dentro do que falamos. Por que até hoje isto não é conhecido? Por que? E este livro foi escrito e serviu de base de uma doutrina, e este livro serve de estudo básico a todos que se consideram espíritas, por que estes não viram isso? Porque acham que Deus está isolado da vida de cada um. Existem momentos para Deus e existem momentos para o homem.
A gente já estudou isso.
Já passamos, mas estamos voltando. Mas existem momentos para Deus e momentos para o homem. Na visão deles, não existe isso. Não existe mundo material e mundo espiritual. É um só mundo, do espírito, com coisas materiais em densidade diferente. Que na verdade não é o espírito que está em densidade diferente, mas a coisa material que o reveste, sim. Então aí está a informação do que estamos falando, escrito no Livro dos Espíritos. Próximo.
Os espíritos, tendo uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida, ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso.
Então faça uma pergunta. Qual a causa da morte desse homem?
Queda da escada.
Não. Não. Leia este final novamente. Este final do espírito, no exemplo que citastes.
Morte natural.
Não.
A escada se rompe.
A causa da morte é Deus. Porque Deus induz através dos irmãos espirituais que nada fazem sem estar de acordo com a lei da natureza. Estes irmãos, Deus, através destes, induz o homem a subir na escada. Então a causa morte não é a escada, é a vontade de Deus. A causa de tudo o que acontece na vida do ser humano é a vontade de Deus. Porque o ato que ele pratica é um ato intuído desde o seu início de raciocínio pelos irmãos espirituais. Então, voltando, se é o espírito que induz ao homem, espírito na carne, a subir a escada que já estava preparada, ou seja, já estava quebrada, que não iria aguentar o peso daquele homem, a causa daquela morte não é tombo de escada, mas sim Deus, vontade de Deus. A causa da morte não é um acidente, é a vontade de Deus. A causa da morte não é uma doença, é a vontade de Deus. É o homem, é o espírito na carne que separou a vontade de Deus da coisa material que ele homem vê. Mas a coisa material existe pela vontade de Deus. Então tudo o que acontece no universo existe pela vontade de Deus. Não há para o homem menor poder de decisão. Como foi dito neste ponto, se o homem tiver que morrer de um tombo na escada, o plano espiritual irá lhe induzir a subir na escada. Então a causa morte é vontade de Deus e não o tombo da escada. Tudo tem como causa primária a vontade de Deus. Não existe outra coisa. E isso já foi dito a Kardec em 1800.
Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore, o raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? Resposta: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore, e nesse momento, porque estava nas leis da natureza que assim fosse. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore, porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sob uma árvore sobre a qual o raio devia desabar.
Na primeira pergunta, estava sendo visto alguma coisa natural. A função da coisa material no destino do homem. Então a escada carcomida é uma escada preparada pelo plano espiritual. Na segunda, estamos falando de coisas aonde o homem não tem o menor controle, porque na escada ele tem o controle de verificar se está bem firme antes. Mas e o raio que cai? Ninguém sabe aonde. Então, este ponto é muito importante e volta a se repetir o que tem sido dito muito aqui. Não existe acaso. O raio não cai em um lugar por um acaso. O raio tem lugar determinado para cair. Não existe acaso na vida do homem. O homem é conduzido para o lugar aonde a espiritualidade precisa que ele esteja para que ali aconteça uma coisa que vai acontecer.
Então, existem espíritos que têm o poder de manipular esses fenômenos da natureza?
Sim. Ou esses fenômenos da natureza são inteligentes e vivem sozinhos? Nada.
Uma vez lá para trás foi dito o contrário, que nem Deus tinha poder sobre essas coisas da natureza.
Não, foi dito que nós não tínhamos poder.
Nós quem?
A espiritualidade.
Então agora você está dizendo o contrário.
Não. Só que foi complementado. Se Deus não quiser.
Depende dele a ordem para que os espíritos manipulem raio, chuva, sei lá o que for.
Quer entender a pergunta? Voltemos no tempo. Esta pergunta foi feita na cidade de Uberlândia por um senhor que se acha capaz de determinar o tempo, de fazer ou ter chover ou fazer sol, de ter raio ou não ter raio. Então a resposta de Sintos foi: nem eu posso, se Deus não quiser. E a pergunta básica era: eu tenho o poder de fazer sozinho? Não, senhora, ninguém tem o poder de fazer nada que Deus não queira que seja feito. Deus só quer, as coisas só acontecem quando, como, porque, da forma que Deus quer. Mais nada. Mais nada. Não cai uma gota de chuva em um determinado lugar que Deus não tenha mandado aquela gota cair naquele ponto. É a esta minúcia que nós temos que entrar, e foi esta minúcia que o plano material fugiu e que está taxativo nas duas perguntas que a senhora me fez. O plano espiritual é taxativo. O homem, o ato do homem é induzido pelo plano espiritual. Mas o homem acha que este ato é só para a morte e é só com este espírito que está escrito. Ele não. Ele é o ser poderoso. Ele é o ser mais forte do universo. Ele pode fazer o que ele quer. Ele só faz o que Deus quer.